Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, também quero me somar principalmente ao nosso querido senador Eduardo Suplicy, pela emoção que demonstrou na tribuna, pela morte desse grande líder que foi o Sócrates, que nós todos assinamos ontem voto de pesar e solidariedade ao Brasil e à família. Senhora Presidenta, eu venho da tribuna falar mais de uma vez de um tema que já aqui discorri, um tema que está sendo alvo de debate e de forma propositiva e positiva no Brasil, eu diria, e no mundo, que é a taxação sobre as grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas, chamado IGF, foi objeto de um projeto de minha autoria, o projeto número 128 de 2008, que infelizmente foi rejeitado lá na CCJ. Mas eu vi com alegria que outros senadores, naquele momento se posicionaram favorável ao meu projeto, reapresentaram o projeto com o mesmo teor, e se eu não me engano, um deles é o senador Valadares, que aqui eu rendo as minhas homenagens, por ter feito com que esse debate voltasse ao plenário da CCJ. Quero destacar, senhor presidente, senhora presidenta, que apesar de termos tido os avanços na redução da desigualdade social, a concentração de renda no Brasil ainda é muito, muito alta. Infelizmente, figuramos entre os que apresentam os níveis mais altos ainda de desigualdade. Em nosso país, os mais pobres são os mais penalizados pela própria carga tributária. Ou seja, para os 10% mais pobres da população, a carga de impostos, segundo institutos, atinge cerca de 30% da renda. E para os 10% mais ricos, a carga tributária representa 12%. Mesmo considerando que os pobres, em tese, não pagam imposto, mas pagam, eles sofrem com os chamados tributos indiretos, como podíamos lembrar aqui, da própria alimentação. Não dá para fechar os olhos para o óbvio. A injustiça do sistema tributário é uma das responsáveis pela desigualdade social. O IGF, espécie de imposto sobre grandes patrimônios, tem seu desenvolvimento acompanhado por diversas nomenclaturas e por diversos povos. Na atualidade, ele é adotado em vários países. Na Alemanha, por exemplo, o tributo sobre o patrimônio atinge contribuintes que dispõem não apenas de bastante, bastante dinheiro, né? Mas também do poder econômico e político. O Código Tributário Alemão descreve os critérios e indica a lei de avaliação para a base de cálculo do lançamento. Na França, o imposto é intitulado de Robin Hood e atinge o patrimônio das pessoas físicas, tendo como fato gerador a posse de bens no dia 1º de janeiro. Na Suíça, a incidência se dá sobre o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, com alíquotas até mesmo baixa. A Áustria, o imposto é pago, na verdade, sobre a renda, tendo em vista que as alíquotas também são baixas, não superior a 1% na maioria deles, mas pago. Enfim, inúmeros países adotam impostos semelhantes. Há algum tempo, em outro pronunciamento sobre o assunto, eu havia mencionado, baseado em dados do IPEA, que os pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os ricos. Neste ano, o chamado bilionário investidor americano revelou que sua secretária paga proporcionalmente menos imposto que ele. Um dos maiores bilionários americanos, diz ele, que a sua secretária paga proporcionalmente mais imposto do que ele.
Excelência, permitiu a parte?
Senhor. Em seguida, senador, só concluir o raciocínio. Ele sugeriu que a taxação de grandes fortunas pode ser uma resposta aos problemas enfrentados pela UE e pela Europa. Na verdade, é que, com essa sugestão, o presidente Barack Obama propôs ao Congresso americano a criação de um novo imposto para taxar os chamados ricos. Creio que esse debate, senhora presidenta, precisa ser feito também aqui no nosso país, com a maior tranquilidade, sem nenhum prejuízo, principalmente para aqueles que mais precisam. Eu diria, senhora presidenta, que seria importante que a gente construísse esse grande entendimento para que se garantisse efetivamente que os pobres fossem beneficiados. E antes de passar para a parte final do meu pronunciamento, com alegria eu dou uma parte para o senador Dornelles, que é um estudioso do tema.
Tá, Vossa Excelência, pela exposição. Vossa Excelência, sempre com muita competência, com muita clareza, com muita objetividade, aborda um assunto extremamente complexo. É inquestionável que o sistema tributário brasileiro é muito regressivo. Em termos proporcionais, as pessoas de menor renda pagam a carga tributária maior do que aqueles de renda mais elevada. Entretanto, quando Vossa Excelência levanta o problema do imposto sobre grandes fortunas, eu entendo que o objetivo é tributar aqueles que têm maior renda. Então, eu digo o seguinte, se o objetivo é tributar, eu não vou entrar no mérito, mas se o objetivo é tributar pessoas de maior renda, seria mais prático, mais objetivo, aumentar as alíquotas do imposto de renda do que criar um novo imposto sujeito a grande questionamento jurídico. Mesmo porque, em relação ao imposto sobre grandes fortunas, ele só pode ser sobre a renda e sobre patrimônio. Se for sobre a renda, se aumenta as alíquotas do que já existe, em vez de criar um novo imposto. Agora, no patrimônio imobiliário, eu acho que ele não pode ser criado, porque o patrimônio imobiliário é base de cálculo de imposto municipal. Os municípios tributam o patrimônio imobiliário, de modo que eu tenho dúvidas se pode ser criado no âmbito federal um imposto que tenha como base de cálculo o patrimônio imobiliário, que é de competência dos municípios. Parabéns a Vossa Excelência pela questão.
O senador Dornelles é um estudioso do tema e, de forma muito elegante, ele mostra que é um tema complexo e temos que aprofundar o debate, porque senão não chegaremos a lugar nenhum. Vossa Excelência sempre dá uma contribuição a este senador quando faz uma parte, é um orgulho receber uma parte de Vossa Excelência. Senhora Presidente, eu quero ainda terminar dizendo que eu li em um livro, não é uma poesia, mas algo que diz muito para esse momento que eu vou terminar aqui. Diz o seguinte: uns queriam um emprego melhor, outros queriam só um emprego, uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição, uns queriam uma vida mais amena, outros queriam apenas viver. Uns queriam muito mais, uns queriam pais mais esclarecidos, outros só queriam ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros só queriam enxergar, ver. Uns queriam ter voz bonita, outros queriam só falar. Uns queriam silêncio, outros queriam só o direito de poder ouvir. Uns queriam sapato novo, outros queriam ter pés. Uns queriam um carro, outros só queriam andar. Uns queriam o supérfluo, outros queriam apenas o necessário. É para esses que querem só o necessário, que não estão preocupados com a cor dos olhos, mas querem enxergar, que eu dedico esse meu pronunciamento. E, por fim, senhora presidenta, eu quero apenas dizer que ontem recebi na Comissão de Direitos Humanos representantes da Fundação Kellogg, onde discutiram a possibilidade de termos no Brasil, e estão encaminhando nesse sentido, um fundo para o combate ao preconceito e o racismo. E essa fundação Kellogg, que é uma fundação americana, ela está fazendo uma parceria com a associação Baobá, e pediram que eu ontem na comissão fizesse uma exposição sobre a realidade. Fiz uma exposição e fiquei feliz que, no fim, a Fundação Kellogg e a Associação Baobá fizeram um entendimento. Cada um dólar que for doado para a Fundação Brasileira, a Fundação Americana também colocará $1 para políticas de combate ao racismo e o preconceito. Conforme a Fundação Kellogg, ela objetiva dobrar os recursos mobilizados até o limite de US$ 25 milhões. Eu quero dizer que eu recebi a todos, eu vou deixar por escrito, naturalmente, aqui o meu pronunciamento, citando cada um dos convidados que recebi na Comissão de Direitos Humanos, que ao mesmo tempo dizer que eles estão financiando um filme que fala da vida de 3 negros do Brasil. Fala a Dona Miúda do Espírito Santo, fala do netinho de Paula e fala desse senador aqui no Senado. Era isso. Isso só que Vossa Excelência considere na íntegra o meu pronunciamento, onde falei do imposto sobre fortuna, agora o senador Aníbal Diniz está presidindo, e também fiz um relato dessa visita que recebi dessa fundação, que demonstrou que, na visão deles, o principal investimento no combate ao racismo tem que ser na área da educação, começando com as crianças na escola. Eu até disse uma frase para eles que eu ouvi do Mandela, quando eu estive lá numa época, e ele esteve aqui no Brasil, que como é cruel, como é violento você ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele. E é nessa linha que nós vamos trabalhar muito para que o preconceito, de uma vez por todas, não aconteça mais no Brasil e, oxalá, no mundo. É isso, senhor presidente. Considere na íntegra os meus pronunciamentos.